Olá, sexta-feira, 28 de fevereiro. Eu sou Luciana Zaramella e está no ar mais uma edição do podcast do Canaltech. Em uma conferência de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira no Japão, o CEO do MTGOX, Mark Karpels, anunciou a abertura de um pedido de proteção de falência para um dos maiores câmbios de bitcoins do mundo. Os problemas começaram no início da semana, com o fechamento do exchange e a descoberta do roubo de mais de 850 mil criptomoedas, um rombo equivalente a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Os números, inclusive, foram atualizados durante o encontro. Inicialmente, acreditava-se que 750 mil bitcoins teriam sido roubadas, mas esse número se refere apenas ao dinheiro virtual correspondente aos clientes. Outras 100 mil moedas pertencentes ao próprio MTGOX também foram furtadas, em um trabalho que se estendeu ao longo de vários meses e se aproveitava de uma falha de segurança nos sistemas da empresa. O pedido de proteção de falência refere-se a uma organização financeira da instituição, que tem seus bens protegidos pela justiça enquanto se prepara para pagar as dívidas. De acordo com o advogado do MTGOX, também presente na conferência, a empresa tem hoje cerca de 63 milhões de dólares em débitos, mas possui patrimônio para saldar metade disso. A Claro foi a única operadora de celular a atingir a meta estabelecida pela Agência Nacional de Telecomunicações sobre a rede de dados móvel, segundo indicou a quinta avaliação trimestral do Plano Nacional de Ação de Melhoria de Prestação do Serviço Móvel Pessoal. Em uma avaliação feita nos meses de agosto, setembro e outubro de 2013, as demais operadoras falharam em atingir a taxa de acesso a redes de dados de 98% das tentativas feitas pelos usuários. A Claro, que foi a única a passar no teste, ficou com 98,53%, contra 96,87% da Vivo, 94,56% da TIM e 93,91% da Oi. Para os consumidores que ainda não estão satisfeitos com a Black Friday brasileira, eis uma boa notícia. Empresas e organizações que participam do evento, que acontece há 3 anos no mês de novembro no Brasil, se preparam para abandonar a data e transferi-la para o começo do ano. A ideia é que esse dia voltado para super promoções no e-commerce nacional aconteça no dia 19 de março, data batizada de Dia do Consumidor do Brasil. O projeto foi criado pelo Buscapé, que vai investir 15 milhões de reais na criação da nova data. A proposta já é apoiada por vários órgãos ligados ao comércio eletrônico nacional e diversos varejistas, entre eles as lojas americanas, Casas Bahia, Centauro, Dell, Extra, Magazine Luiza, etc. Todas já fazem parte do grupo que pretende acabar com a Black Friday brasileira, que nos últimos tempos recebeu o apelido de Black Fraude por conta do número de reclamações e preços enganosos praticados por vários sites. Desde que comprou o WhatsApp por 19 bilhões de dólares, o Facebook deixou claro que o aplicativo vai continuar o mesmo. Uma estratégia semelhante à que a rede social adotou antes, quando adquiriu o Instagram por 1 bilhão de dólares em 2012. Mas os primeiros frutos dessa união já começam a aparecer, e um deles foi sinalizado na última terça-feira, quando Jiang Kun, cofundador e CEO do WhatsApp, afirmou que existe a chance de aumentar o valor da anuidade de 99 centavos de dólar, que é cobrada pelo uso do serviço de mensagens. Kun comentou que ainda não há nada definido, mas que essa é uma possibilidade que pode acontecer nos próximos meses. Ele também confirmou que não está nos planos do WhatsApp nem do Facebook fazer qualquer tipo de integração entre os dois serviços, e caso isso aconteça, serão muito minimalistas. Durante o Mobile World Congress 2014, a Motorola Mobility decidiu usar um meio pouco diferente para levar as informações à imprensa e aos consumidores. Em vez de usar os palcos do evento, a companhia preferiu realizar uma sessão de perguntas e respostas por meio do Twitter e, entre diversas outras coisas, confirmou a chegada de uma nova versão do Moto X para o próximo semestre de 2014. A resposta foi curta e grossa. Quando perguntada quando o sucessor de seu principal aparelho seria lançado, a companhia apenas pediu que os usuários ficassem ligados e deu uma dica, afirmando que a chegada estava marcada para o final do verão americano. No Hemisfério Norte, a estação acontece no meio do ano, que indica um lançamento entre os meses de julho e agosto. A firma de pesquisa de mercado de tecnologia IDC publicou seu relatório trimestral sobre o mercado mundial de smartphones. Nele, além de vários dados sobre o mercado nos últimos 3 meses, a firma aproveitou para fazer uma projeção de como as coisas vão estar em 2018. Para ela, os dois sistemas dominantes se manterão no topo, porém o Android terá uma queda de quase 3 pontos percentuais, enquanto o iOS experimentará uma queda de 0,5%. E, como já era de se esperar, o BlackBerry vai passar de 1% para 0,3%. Se todo mundo cai, alguém tem que subir, e esse alguém, segundo a projeção, é o Windows Phone. Ao que tudo indica, o sistema operacional da Microsoft vai ter o maior crescimento dentre os principais sistemas operacionais para smartphones e vai aumentar seu market share de 3,9% para 7% até 2018. Embora as coisas aparentemente sejam boas para a Microsoft, a previsão de crescimento do total de vendas de smartphones não é das melhores. Esse ano o crescimento foi estrondoso, de quase 40%, mas nos próximos anos o mercado tende a ficar saturado. A expectativa é que até 2018 o crescimento seja de apenas 6,2% e os principais mercados sejam os emergentes, onde o preço baixo fala mais alto e onde a Microsoft está tentando se tornar mais relevante. E o podcast de hoje termina por aqui. Se você escuta a gente pelo iTunes, não deixe de comentar e classificar o nosso programa. E hoje tem canal Tech News, nosso resumo em vídeo de tudo que rolou no mundo da tecnologia, com edição especial direto de Barcelona. Acesse a home do canal Tech ou o nosso canal do YouTube para ficar por dentro das novidades. A gente volta depois do feriadão com mais notícias de tecnologia. Bom carnaval e até lá!